que fizemos e que nega concretamente a experiência de milhares de mulheres que deram o seu testemunho. Já o CDS apresenta um projeto que tem subentendido a ideia que dar mais autonomia às mulheres é um obstáculo à natalidade. E, aliás, isto está escrito na exposição de motivos. Foi precisamente para ultrapassar estas visões paternalistas que o Parlamento aprovou a proposta do Bloco e do PAN sobre violência obstétrica. E é importante percebermos que esta não é uma lei contra profissionais. Esta é uma lei contra a violência obstétrica. Se o problema é indefinição conceptual, vamos definir o conceito de violência obstétrica. Podemos até dizer o que é, o que significa atos médicos sem consentimento, procedimentos sem indicação clínica. Podemos definir, aprofundar, densificar o conceito de violência obstétrica. Não é preciso erradicá-lo da lei porque ele tem um valor em si mesmo de reconhecimento de uma prática que supera em muito os atos individuais de cada profissional de saúde. Se o problema é falta de regulamentação, é possível regulamentar. Há uma comissão de acompanhamento, pode ser criado um mecanismo de queixa. Vai nesse sentido a proposta do Bloco de Esquerda. Se o problema é o âmbito do artigo 8º, é possível alargá-lo para incluir outras práticas, como faz o LIVRE no seu projeto de lei. Senhores deputados, há muitas formas de avançar nesta lei. O que nós não aceitamos é recuar nela, porque ela foi uma conquista. Foi uma conquista de muitos movimentos, de muitas mulheres que se uniram para conseguir este avanço, para consagrar este termo que está reconhecido pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da Europa, pela ONU, e, portanto, nós queremos também que Portugal dê este passo legislativo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, algumas questões que devemos colocar para podermos discutir este assunto de forma serena e informada. Primeira questão. Existem atos médicos em contexto obstétrico em que a mulher não é consultada, não existe consentimento e, como tal, sente-se violentada, há ampla evidência que o sugere. Caso contrário, teríamos de ignorar o testemunho de mais 2.000 mulheres só em Portugal. Segunda questão. Um ato médico desnecessário e injustificado poderia configurar um ato de violência obstétrica? Sim, mas também pode configurar negligência. Terceira questão. Um obstetra iria realizar uma episiotomia sem que existisse uma justificação clínica para a prática do ato? Dificilmente. O Código Deontológico que rege a profissão médica jamais o permitiria. Quarta questão, mas pode acontecer? Pode. Quinta questão, daqui podemos concluir que as episiotomias são necessariamente um ato de violência obstétrica? Dificilmente. Sexta questão, a presente lei cria esta confusão, podendo, no limite, levar a que obstetras peçam escusa com receio de praticar um ato médico clinicamente justificado, mas que pode ser legalmente interpretado como um ato de violência obstétrica? Pode. Sétima questão. A presente lei tende a criminalizar um ato médico com uma episiotomia que pode ser fundamental para salvar a vida de um feto? Sim. Oitava questão. Isso é aceitável? Não. Ou seja, a matéria é relevante, deve ser sujeita à regulamentação, mas a presente lei está ferida de violência técnico-científica e até deontológica. Para isto contribuiu a pressa, sempre inimiga da perfeição. Não houve processo de especialização, não foram consultadas as ordens ou as sociedades científicas e eis-nos perante uma lei vaga e demasiado lata que mistura atos médicos desnecessários com negligência. A violência obstétrica pode ser definida como uma violação dolosa dos direitos da mulher na qualidade de utente ou paciente, ou seja, com uma intenção clara de provocar dolo e não como resultado de uma decisão clinicamente e devidamente justificada. Assim, a Iniciativa Liberal irá votar contra a revogação de uma lei que tipifica um problema real, mas contribuir ativamente para que a lei seja aprimorada em processo de especialidade, salvaguardando o superior interesse de todos os profissionais de saúde e das mulheres também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Irene Costa, do Partido Socialista, 5 minutos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida, escolheram um mau caminho. Não podemos deixar de reconhecer a ironia deste debate. Depois de décadas em que silenciaram os relatos de tantas mulheres sobre o que viveram na gravidez, no parto e no pós-parto, é precisamente quando a legislação lhes dá voz que assistimos a um retrocesso civilizacional por parte do CDS na promoção dos direitos da mulher na gravidez e no parto. No conjunto das iniciativas legislativas em apreço, queremos destacar aquelas que visam proteger as mulheres, aquelas que, como Partido Socialista, reconhecem a urgência e a gravidade deste problema, evidenciado por mais de 1000 denúncias nos últimos 5 anos. Falamos de dados alarmantes, de planos de partos desrespeitados, de intervenções hospitalares não consentidas, do número de partos instrumentados que triplica a média europeia, das taxas preocupantes de episiotomias. Falamos de manobras desaconselhadas, contrariando tudo aquilo que são recomendações da OMS. Perante esta realidade, senhoras e senhores deputados, não podemos fingir que nada se passa, que não existe um problema. A Lei 33 de 2025 não é fruto do acaso. É sim uma resposta que nasce da urgência de proteger as mulheres, de pôr fim a práticas que não têm lugar no serviço de saúde moderno e humanizado. Aliás, a própria Ministra da Saúde reconheceu que a lei precisa de aperfeiçoamentos, que é necessário corrigir áreas dentro dos atos médicos e atos de enfermagem, mas sem descredibilizar as mais de 1000 denúncias de mulheres. Sabemos que a maioria dos profissionais de saúde exerce as suas funções com competência, ética e dedicação. Afirmamos que esta lei não é contra os médicos, não é contra os enfermeiros. É uma lei a favor das mulheres, a favor da sua proteção, da sua dignidade e felicidade. É por isso muito difícil compreender que num debate centrado na proteção das mulheres venha o CDS-PP apresentar não uma proposta de melhoria, mas uma proposta de revogação da lei. O CDS-PP faz hoje nesta Assembleia tábua rasa daquilo que é o princípio da estabilidade legislativa e pura e simplesmente vem propor a revogação de um diploma que tem apenas 3 meses, tratando a legislação como um mero exercício simbólico descartável à primeira crítica ideológica. Isto não é legislar com responsabilidade. Isto é fragilizar a confiança das pessoas nas decisões tomadas por esta Casa. Revogar esta lei é fazer marcha atrás na proteção das mulheres, é ignorar as mais de 1000 denúncias registadas nos últimos anos, é desconsiderar os dados e silenciar quem teve coragem de falar. E quanto aos conceitos de violência doméstica, é um conceito que coloca Portugal no grupo dos países da União Europeia que lidera o caminho da defesa dos direitos das mulheres em contexto de saúde, colocando as mulheres no centro das políticas públicas. Portanto, a proposta de redefinição dos conceitos de violência doméstica para intervenções desnecessárias do parto poderá configurar o esvaziamento da gravidade de que muitas mulheres viveram e denunciaram. E não, esta lei não é, como alguns fazem crer, um obstáculo à natalidade. Não é um obstáculo para as mulheres, é sim uma garantia de serem respeitadas no momento decisivo das suas vidas. Não é um obstáculo para os profissionais de saúde que todos os dias trabalham com ética, ciência e empatia e que merecem que se diga que esta lei caminha com eles e nunca contra eles. O que verdadeiramente é um obstáculo, senhores deputados, é a insegurança provocada pela e que compromete a natalidade, e que são as leis, são os constrangimentos na linha do SNS grávida, são os excessivos encerramentos nas urgências de obstetrícia, é a falta de previsibilidade, são os partos nas ambulâncias ou no hall das entradas de uma esquadra da PSP. Estes, sim, são obstáculos reais que merecem ser debatidos com urgência. Mas enquanto os verdadeiros obstáculos continuam por resolver, não podemos permitir que também hoje se levantem mais obstáculos aos direitos das mulheres na gravidez e no parto. Por isso, o Partido Socialista reconhece e acompanha com atenção neste debate as propostas que reforçam a defesa dos direitos das mulheres, que valorizam a formação contínua dos profissionais de saúde, que propõem a otimização dos serviços prestados pelos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia. Votaremos assim os projetos de lei que nos permitam na especialidade melhorar a lei, mas não deixando cair o seu principal objetivo, que é o de assegurar a garantia dos direitos das mulheres na gravidez e no parto. O Partido Socialista está, como sempre esteve, aberto ao diálogo construtivo, considerando os contributos das várias forças políticas e também da sociedade. Estamos disponíveis, como sempre, para esse caminho, para seguir nesse caminho de responsabilidade partilhada. Obrigada.
Acertada, senhora deputada Paula Santos, dispõe de 3 minutos para o efeito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não nos surpreende, vindo de quem vem, mas não podemos deixar de expressar a nossa indignação perante a prioridade que o CDS dá ao retrocesso que pretende impor no que respeita aos direitos das mulheres na gravidez, no parto e pós-parto, a que se junta ao PSD. Em vez de enfrentar e diverter os problemas existentes no acompanhamento das grávidas no parto e pós-parto, pelos quais são responsáveis pelo seu agravamento, desde logo com o encerramento de serviços de urgências e de ginecologia e obstetrícia, obrigar as mulheres a terem que telefonar antes para a linha SNS 24 antes de se dirigir a um serviço de urgência, o que constitui um obstáculo, com grávidas a percorrer longos quilómetros para conseguir um atendimento, bebés a nascer em ambulâncias, grávidas que perderam os seus bebés. É uma profunda hipocrisia vir aqui fazer referência de que a situação melhorou. Não, não melhorou, a situação piorou e hoje o atendimento, as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde por parte das grávidas cresceu e cresceu bastante, não têm segurança, não sabem sequer qual é que vai ser o serviço de urgência que vai estar aberto no dia seguinte. Mas também não vale a pena vir aqui derramar lágrimas de crocodilo, como fez o Chega, porque são também responsáveis quando viabilizaram o programa do governo do PSD e do CDS. Fazem tábua rasa da falta de profissionais de saúde nas maternidades, da sobrecarga de trabalho que não permite um acompanhamento mais pormenorizado e do recurso a práticas ultrapassadas, atendendo ao conhecimento técnico e científico que já deviam ter sido abandonadas. Ignoram a desumanização dos serviços, a falta de acompanhamento adequado às grávidas num momento tão relevante das suas vidas. Ignoram relatos de sofrimento, humilhação e indignidade vivido por muitas mulheres. Em abstrato, não recusamos aperfeiçoamentos na legislação, nem a procura dos termos mais adequados e da respectiva definição. O que não aceitamos é que, a propósito disto, se pretenda atacar direitos e desproteger as mulheres no parto e no pós-parto, retomando velhas e retrógradas concessões. CDS, mas também PSD, nas propostas que trazem a debate, acabam por atribuir maior permissividade a procedimentos invasivos no parto sem o consentimento das mulheres. Devem ser criadas as condições para respeitar a vontade das mulheres e garantir os cuidados de saúde com qualidade na maternidade e nas unidades de saúde às mulheres grávidas e puérperas. Assim como às grávidas, devem ser informadas e envolvidas nos cuidados de saúde que lhes são prestados. Fazer de conta que não há problemas revela a demissão e a recusa destes partidos na sua resolução. Há que enfrentar a realidade e adotar as soluções para assegurar os direitos das mulheres na gravidez, no parto, pós-parto, garantir o funcionamento de todas as urgências, valorizar os profissionais de saúde e reforçar o seu número nos serviços, assim como a sua sensibilização para o respeito dos direitos das mulheres, garantir a humanização dos serviços e recorrer às melhores práticas e procedimentos na prestação de cuidados de saúde às mulheres, baseada na evidência científica.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rita Matias, dispõe de 19 segundos, mais a tolerância. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, é impossível falarmos deste tema sem paixão. Mas, Srs. Deputados, voltemos a focar-nos nos dados. Na Dinamarca, a taxa de episiotomias é de 3%. Quer dizer que há margem para termos melhores resultados em Portugal. E depois volto a frisar, nós não podemos dizer que isto é meramente sobre